aqui. Vamos ver se vai entrar lá, ó. Mais próximo, Ciro. Aí, aproxima mais. Quem será esse personagem aí?
Olha, é brincadeira, viu, velho?
É. Você vai num cavalo?
Não, não é.
Não, eu sou o cavalo.
Mas não é o Beni.
Aí é
o Beni.
Um cavalo em cima de
quem
outro.
Quem é Beni Grandrade?
Rapaz. Eu tô.
Beni não é. Everton não é. Elton não é.
O Eric não é?
Também não. Cícero? É o Cícero?
Não, não.
Não, aí ia ser um cavalo em cima de outro cavalo. Não.
Quem é, Beni Andrade?
Felipe Jefferson, rapaz.
Meu Deus!
Nossa, você acredita nisso?
Ah, é?
Ele é o que tá em cima ou tá embaixo?
Correto é o que tá embaixo, né? Mas tudo bem. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Meu amigo Cícero Moura, boa tarde.
Boa tarde, querido Beni. Boa tarde a todos os colegas de programa. Boa tarde a você que nos acompanha, que nos prestigia todos os dias, né? Antes de eu falar do meu primeiro destaque, eu quero agradecer o carinho e a generosidade do querido Sérgio Pires. O Sérgio, assim, não, é desnecessário falar da grandeza dele como ser humano. Mas eu agradeço as palavras, agradeço a recepção de todos os colegas aqui da SIC. Ontem, durante o SIC News, já havia sido recebido, Beni, nessa casa com muito carinho, né? Por todos os colegas de empresa da família SIC. E ontem, a energia positiva das pessoas que ajudaram a colocar o programa no ar, que participaram, foi uma coisa extraordinária, fantástica, né? Que só vem contribuir para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu agradeço de coração toda essa amizade e generosidade dos colegas. O meu primeiro destaque vai para o destaque do Sérgio também, que é essa ação dos Estados Unidos em relação aos eventuais suspeitos de fazerem parte das organizações criminosas, aí PCC e Comando Vermelho, e terem negócio nos Estados Unidos. Eu acho extremamente válido e positivo essa iniciativa americana, e é isso mesmo que tem que fazer, porque a única maneira de você combater o crime organizado é você tocando na ferida. No caso, a ferida deles é o bolso. É o dinheiro, é o recurso que sustenta o crime mundo afora. Então, é muito positiva essa iniciativa americana. O outro destaque vai para uma entrevista coletiva agendada pelo Ministério Público Federal, né? Para amanhã, né, eu acabei mexendo aqui e desmarquei, né, para amanhã, que vai tratar, né, amanhã, quinta-feira, 2 de julho, 10h30 da manhã, onde vai ter o Procurador da República, Procurador do Trabalho, Defensoria Pública, né, vai ser no Ministério Público do Trabalho, lá na Avenida Presidente Dutra, no bairro Olaria. Né, e a entrevista vai ser para apresentar duas ações civis públicas, ACPs, relacionadas aos impactos ambientais e sociais decorrentes da implantação e da operação das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio no Rio Madeira. Essas ações, elas tratam da revisão das licenças ambientais dos empreendimentos e da criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Madeira, considerado pelos órgãos um instrumento essencial para ampliar a participação das comunidades tradicionais na gestão do rio. E aí, aqui, entre outras coisas, o Ministério Público Federal está dizendo que, caso não haja apresentação dos estudos ambientais, no prazo de um ano, poderá ser solicitada, pedida à Justiça Federal, a suspensão das licenças ambientais. Uma medida que pode resultar também na suspensão das atividades das usinas, até o cumprimento das exigências. Eu fico pensando até que onde há a possibilidade de um deferimento para um pedido desse, o Eric. Eu fico pensando até que ponto alguém teria coragem, alguém, quem teria coragem de deferir um pedido desse, porque, né, as pessoas precisam ter ideia do que é você parar duas usinas. Você suspender a atividade de duas usinas.
É isso. Quando o assunto for discutido, eu quero dar meu pitaco sobre isso.
Não, a gente vai falar, é só eu tô dando, até já me estendi demais aqui, Serginho.
Não, então, isso é uma calúnia. Né, calúnia.
Então já me estendi demais, mas enfim, são os meus dois destaques de hoje, né? A questão dos Estados Unidos e essa questão das usinas, que eu acho que isso precisa ser muito bem debatido, analisado, pelas consequências, Beni, de uma eventual paralisação ou suspensão temporária das atividades das usinas.
Muito bem. Eric Araújo, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo, meu irmão Beni, Cícero Moura, Sérgio Pires, Elivaldo Viana, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina, de onde estiverem nos olhando sempre. Beni, meu primeiro destaque vai para uma fala do presidente Lula no Paraguai ontem, onde o mesmo abre aspas. Em 2 anos e meio, o governo do Brasil acabou com a fome, a economia do Brasil nunca esteve tão bem, e o Brasil só cresceu acima de 3% depois que ele retornou para o governo. Parece-me que uma das coisas que o presidente Lula mais sabe fazer é mentir fora do Brasil. Ele próprio já disse que rodou o mundo inventando números, mas vamos lá. Como que ele disse que acabou com a fome? Cerca de 6,5 milhões de pessoas ainda não têm condições mínimas de se alimentar ou pelo menos fazer as refeições do dia. Como que ele disse que a economia do Brasil vai bem? E hoje o Brasil tem uma dívida que consome 81,1% do PIB brasileiro. O PIB brasileiro cresceu 11% enquanto a dívida pública do Brasil cresceu 21%. Como que ele fala que a economia do Brasil vai bem e ele se reúne com o presidente do Senado para pedir um empréstimo bilionário com argumento de que quer investir na região norte? Eu queria entender, juro para vocês que eu queria entender qual é a matemática que esse povo da esquerda utiliza para dizer que o Brasil vai bem economicamente. Porque quando... Ô Sérgio, se tu tá bem financeiramente, tu vai pedir empréstimo no banco? Se tu tem dinheiro, tu vai pedir empréstimo no banco?
Mas é aquilo, né, Eric? É 5% de desemprego, mas exclui os que recebem Bolsa Família. São 42 milhões de brasileiros.
Enquanto isso, já emendando a esse destaque, mentiroso, mais uma mentira desse governo que só tenta ludibriar a população, a Gerdau anuncia a redução de investimentos no Brasil. Semana passada eu falei sobre a queda do Brasil no ranking de competitividade mundial. Falei que o ambiente de negócios no Brasil, ele é um ambiente muito ruim. O Banco Central já anunciou aí que provavelmente não teremos a redução de juros na taxa Selic. A inflação, que tinha uma meta de 3% e um teto até de 3,5%, já existe previsão, segundo o Banco Central, de finalizarmos 2026 com 5% de inflação, que também eu não entendo que esse 5% seja o que de fato reflete a realidade do povo brasileiro, porque ontem a gente debateu sobre isso, o preço dos produtos no supermercado estourou totalmente, mas a Gerdau anuncia que o Brasil vai deixar de receber investimentos de uma indústria centenária, porque eles vão começar a investir um pouco mais nos Estados Unidos. E por que, Sérgio Pires? Muita gente fala ou reclama do Donald Trump, mas ele, pelo menos, ele sabe defender de fato a soberania daquele país. Por quê? Porque quando a China começou a distribuir o aço fora da proporção nos Estados Unidos, o que é que o Donald Trump fez? Taxou o aço da China. E sabe onde é que esse aço veio parar, ô Sérgio? Aqui no Brasil, com um preço fora de competitividade para a Gerdau, que, repito, é uma empresa centenária que já no ano passado demitiu cerca de 1.500 funcionários, e o ambiente ficou ruim, ficou custoso para a Gerdau.
O Alexandre Porto está dizendo que a Gerdau faz parte do conselhão do Lula. Sabia disso?
Mas, enfim, pode até fazer parte do conselhão, mas nenhuma empresa é boba, né, Alexandre Porto? E aqui mando um abraço para ele. Nenhuma empresa é boba de perder dinheiro. E a competitividade com o aço chinês fez com que o CEO da Gerdau tomasse essa decisão e anunciasse que os investimentos no Brasil vão ser reduzidos. Né? E é lamentável isso, porque a gente vê cada vez mais um ambiente de negócios no Brasil, a insegurança jurídica que assola o nosso país, jogando empresas para fora do Brasil, ou pelo menos a levar seus maiores investimentos para fora do Brasil. Eu não sei, sinceramente, amigos, onde que isso vai dar, mas isso não cheira muito bem. Esses são os meus destaques.
Beni, antes dos teus destaques, só para informar, mais uma zebra na Copa do Mundo. Congo está ganhando da Inglaterra por 1-0. 7 minutos de jogo. Dá para acreditar?
Eu avisei, né?
Beni, se cair fora Inglaterra, Espanha, França, quem mais? Argentina. Se esses quatro caírem fora, nós vamos ser campeões mundiais.
Muito bem. Para semana, o Congresso deve votar se aprova ou não o uso de spray de pimenta por parte das mulheres de 16 a 18 anos. E está causando uma polêmica terrível. Qual a opinião de vocês?
Eita!
O Beni, qualquer política pública que envolve esse tipo de assunto, eu acho perigoso não haver o amplo debate. Porque nós não estamos falando apenas daquelas mulheres que de fato merecem um direito à defesa, mas nós estamos falando de adolescentes de 16 anos. Imagina o que isso pode virar dentro das escolas. A gente sabe que adolescente, Cícero, você entrega uma arma na mão do adolescente, ele não vai utilizar da mesma forma que um adulto, né? Agora é aquilo que eu sempre falo. Congresso Nacional virou uma casa legislativa que legisla para fazer lobby com a população. E aqui eu não estou dizendo e nem querendo tirar direitos de defesa da mulher. Pelo contrário, eu acho que a mulher deve ter o seu direito de defesa. Mas a gente tem que ter muito cuidado em quais mãos serão dados esses equipamentos.
Só para lembrar aqui, Eric, o Senado aprovou ontem o projeto que libera a venda e posse de aerossóis de extratos vegetais como spray de pimenta para mulheres acima de 16 anos como medida de defesa pessoal. A proposta agora segue para a sanção do presidente da República.
Aí eu vou só colocar uma situação aqui. Imaginem uma situação hipotética de uma jovem dessa de 16 anos que tem uma rixa com uma colega dela na escola. Saca um spray desse de pimenta, soca no olho da colega e cega. Ela tem 16 anos, ela vai responder criminalmente?
É, mas isso também não pode ser um caso pontual, né?
Não, pontual ou não pode acontecer. Não, sim, é a mesma coisa de
tanta coisa pode acontecer.
É a mesma coisa de dizer
que tanta coisa pode acontecer com tudo.
Mesma coisa de dizer que não pode liberar o porte de arma porque ninguém sabe usar arma. Então, mesma coisa.
É que nem a questão da responsabilidade criminal. Eu duvido um moleque de 14 anos, Beni, que pega uma arma na mão, aponta pra alguém, não saiba que se puxar o gatilho corre o risco de matar a pessoa, Elivaldo.
Pois é, agora por que não se discute a redução da menoridade penal? Não,
olha, porque o Congresso tem mais coisa pra fazer, Beni.
Só pra dar um.
Fugindo aí de 18 pra 16, né?
Só pra dar um pitaco no assunto, pra não dizer que eu não falei de flores. Essa questão do feminicídios, do ataque às mulheres, é uma pauta da esquerda há muitos anos. E, em parte, tem razão, porque os números são assustadores. Mas eu quero dar dois números para vocês. No ano passado, foram assassinadas no Brasil em torno de 3.200 mulheres. E sabe quantos homens foram assassinados por mulheres no ano passado, Eric? Sabia?
Eu sei que é um número...
3.800, 3.800, ou seja, o número de homens assassinados pelas mulheres foi maior do que as mulheres assassinadas. O que isso quer dizer? Que é uma pauta unilateral. A discussão tinha que ser acabar com os homicídios no Brasil, tanto de homem como de mulher, e não só de mulher. Agora, que as mulheres precisam ter alguma proteção especial pela fragilidade, até em relação aos homens, precisam ter proteção, precisam ter medidas protetivas praticadas com urgência, precisam, todas precisam. Agora, dizer que só mulheres são assassinadas por seus maridos, pelos seus companheiros, é uma meia-verdade, porque elas assassinaram mais homens do que homens mataram mulheres no ano passado. Aliás, 2024, na verdade.
Agora, veja bem, eu me divirto com isso aqui. É tão espesso que vão lá para o Congresso, é um negócio fantástico. Segundo o texto, o spray poderá ser utilizado de forma moderada para repelir agressão injusta, atual ou iminente. A proposta estabelece que o uso deverá ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. Que diabo é isso aqui? Entenderam,
não? Não, estão tentando ensinar as pessoas, as mulheres, como utilizar o spray, né? Não, como se num momento de tentativa de proteção ela fosse obedecer essas condições aí do texto.
Como você vai saber que ele poderá ser utilizado de forma moderada?
É como você dizer, eu vou te dar uma arma, mas tu aperta só metade do gatilho quando tu precisar
atirar.
Não,
você aponta e não atira. Tem essas coisas. Tem um outro projeto, o Beni, daquela deputada destrambelhada lá também, aquela Júlia Zanatta, que eu até acho que faz muito sentido. Embora eu acho que ela não fala coisa com coisa, agora tem esse projeto, apesar que já existe lei para isso também, que é a responsabilização das mulheres, né, que fizerem falsa denúncia de agressão, né, que é outra coisa, Eric, que isso barbarizou, entendeu? Ou seja, uma mulher tem uma rixa com enfim, um BO pessoal com quem quer que seja, chega na delegacia e diz assim, ó, o fulano me assediou, ou fulano... E aí, negão, você...
Até você provar o contrário,
você responde pra quem? Você se socorre com quem? Se basta a denúncia, basta a palavra da mulher dizendo... Né? E eu, vejam bem, eu não tô dizendo que tem que agredir, não é nada disso. A gente tá falando de falsa denúncia, de oportunismo... Né, de mulheres, e tem N razões que a mulher às vezes se sente traída,
rejeitada,
enfim, N coisas, e aí utiliza um dispositivo de vingança como esse, aí diz, ah é? Então você não me quis, mas também você não fica, eu vou fazer você pagar por isso. E aí, velho, você...
É verdade.
Tu se socorre com quem, Serginho?
O G1 está dizendo que é fake esse negócio, que mais homens foram mortos por mulheres do que o inverso. Ele disse que isso foi um vídeo apresentado em vários locais, inclusive nas redes sociais, mas também em sites, um cálculo de que dos 46.328 mortes violentas intencionais, ou seja, assassinatos no Brasil em 2024, 99,3% seriam de homens, aproximadamente 46 mil vítimas. Segundo a fonte, que é uma mulher, 6% desses homicídios teriam sido cometidos por parceiras das vítimas, o que resultaria em aproximadamente 2.760 homens mortos, o que é o número menor do que está lá nos vídeos. Contudo, a publicação diz que nenhum estudo do Fórum de Segurança Pública ou do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada comprova parceiros no Atlas da Violência, que 6% dos homicídios de homens tenham sido cometidos por suas parceiras. Segundo o G1, essa informação é inventada, embora eu a tenha visto em pelo menos 4 locais diferentes.
Um assassinato já é muito, Sérgio.
Bom, vamos para o nosso intervalo. Na volta eu quero continuar aqui no texto do Spray, porque, gente, é engraçado demais. Na volta vamos...
É trágico, não fosse cômico,
olha,
né?
Impressionante.
Não é cômico, não fosse trágico.
Impressionante. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas. Todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você. De placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Editor em 2, 175/70 aro 13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Editor em 2, 175/65 aro 14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. E o pneu Kelly Editor em 2, 175/70 aro 14 para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Golaço de economia na Pemasa. No Pix fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
De redação. Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Editor em 2, 175/70 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Editor em 2, 175/65 R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina. O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube. Arroba Parecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Cicobi Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
No Strike 364, você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp, 99300-1121.
Mila, uma loja completa para toda família. Há mais de 30 anos no mercado. Roupas, calçados e acessórios femininos, masculinos, adulta e infantil. Aproveite toda a linha de ternos, óculos de sol e malas para viagem em até 10 vezes sem juros. E mais, faça seu cartão Mila e tenha benefícios exclusivos. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros e até 70 dias para pagar. Corre pra Mila. Presente em Porto Velho, Ariquemes e Jaru.
Antes mesmo do Brasil entrar em campo, a mesa fica pronta. A torcida se reúne e tudo que não pode faltar já tá garantido.
Até quinta.
Ovos brancos grande Carijó, cartela 30 unidades, cliente leve mais, 16,79. Colchão duro quilo, cliente leve mais, 31,89. Colchão mole quilo, cliente leve mais, 35,99. Filezinho de frango perdigão congelado, Zip, 800 gramas, cliente leve mais, 14,99.
Na Copa da Economia Ara Super, a festa começa antes mesmo da bola rolar.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente. Meio-dia, 38 minutos. Eu quero voltar rapidamente aqui naquele texto. Eu tô achando um negócio tão engraçado, rapaz. Não, eu li lá a primeira parte e diz o seguinte. Segundo o texto, o spray poderá ser utilizado de forma, aspas, moderada para repelir agressão injusta, atual ou iminente. A proposta estabelece que o uso deverá ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. Bom, então, ó, acabou a ameaça, né? Tá neutralizada a ameaça. Mulheres entre 16 e 18 anos precisarão de autorização de um responsável legal para a compra do produto. Fora dessas situações, o uso do spray, rapaz, poderá levar a diversas punições, que vão desde a advertência formal até multa de 1 a 10 salários mínimos. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. A mulher também poderá ter o spray apreendido e ser proibida de usar o dispositivo por até 5 anos. Ah. Sim, e aí? Bom, vocês não entenderam nada nenhum.
Eu entendi, eu já comentei. Isso para mim, esse tipo de projeto que não tem um amplo debate, que não é levado em consideração as possibilidades, volto a dizer, nossa casa legislativa em Brasília virou uma casa de lobby para fazer gracinha com a população.
Ela não fala mãe Joana porque ela não tem nada a ver com isso.
Não tem. Eu jamais falaria isso da mãe Joana.
É.
Mas virou
em francês,
isso.
Em francês é La Maison de Mère Joana.
Dark.
É. Não, só Joana. La Maison
de Mère. Mas é isso, Beni. Infelizmente... O Cícero colocou uma situação aqui que já existe legislação e eu volto a dizer, nós temos uma legislação praticamente completa no nosso ordenamento jurídico. Mas aí cria-se uma situação, aí eles vão lá e criam uma lei com o nome da vítima, com algo que aconteceu no Brasil para fazer graça com a
sempre
população.
Sempre achado um atalho para furar o que deveria ser cumprido.
Lei já existe, então...
Está bem claro aqui, gente. Caso a dona do spray seja roubada ou tenha o spray furtado, deverá registrar boletim de ocorrência em até 72 horas. Resolvido o problema.
Agora, se é para debater, eu acho isso interessante. Sabe em que situações? Eu sempre disse isso. A M de um papel que se diz proteger uma mulher, que é a tal da medida protetiva, que não serve de nada, poderia ser substituído nesses casos, já que o Estado não tem condições de proteger as mulheres nessas situações. O que a gente vê de mulher que é assassinada nos seus locais de trabalho, na rua, talvez se tivesse acesso a esse tipo de equipamento, pudesse evitar uma situação. Agora, deliberadamente, você liberar isso para jovens a partir de 16 anos, eu acho que é uma discussão que tem que ser ampliada junto com a população.
Não, partir, eu não entendi o porquê de 16 a 18 anos.
É por conta do risco que essas jovens correm, né? De estupro, de agressão. A questão é a forma como essas jovens utilizarão esse equipamento. Isso tem que ser debatido.
Olha, estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina já autorizam a venda do dispositivo. O objetivo do projeto é regulamentar nacionalmente a posse do spray e unificar em todo o país as regras para comercialização, uso e especificações do produto.
Aqui em Porto Velho, eu acho que tem uma lei municipal que autoriza o uso do spray,
tem,
né?
Tem. O projeto é de autoria da deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e foi relatado no Senado pelo senador Laércio Oliveira. No seu parecer, o senador explica que a proposta vai permitir o controle e fiscalização de produtos. Tá aí, então.
Agora, Beni, eu acho interessante é o seguinte. Recentemente nós tivemos uma discussão pro aumento de pena em alguns crimes, principalmente crimes hediondos. O resultado dessa votação no Congresso foi o quê? A base governista votou contra. Então, assim, ele se diz, você vê aí os bilhões que estão gastando com propaganda institucional na mídia tradicional, inclusive uma falando que estão lutando contra o crime organizado, contra o feminicídio, mas os números estão aí, batendo recordes de feminicídio a cada ano. Por quê? Porque não tratam do problema na raiz. Não é você dar condição apenas para a mulher se defender. É você aumentar uma pena para quem cometer uma agressão contra a mulher, para quem cometer um homicídio. Esse termo feminicídio é aquilo que a gente estava falando, Cícero. O cara acordou e disse, tá acontecendo isso no Brasil, eu vou lá vou criar um projeto de lei para isso. O nome homicídio não quer dizer que se trata de homem. Homens. nós já tínhamos no ordenamento jurídico nosso o crime de homicídio. Por que que não pega isso, ao invés de criar uma lei nova que se demonstra ineficaz, porque não diminuiu em nada o que eles chamam de feminicídio, e aumenta a pena desse camarada?
Mas me diga uma
deixa
coisa.
Lá. Mofar na cadeia? Ah, não, tem que criar um nomezinho bonito, uma lei nova que não vai servir de PN pra nada.
Eric Sérgio, por favor, Cícero, eu ganhei do professor Peixoto um treco daquele que dá choque. Você aperta. Uhum. É um choque violento, né? Claro, não vou testar, né?
É.
Mas funciona. Se aperta lá, sai.
Quando eu morrer, eu quero que tu teste em mim, Benin, pra ver se eu morri mesmo.
Mas eu nunca vi discutir sobre esse aparelho.
Eu acho que ele é proibido, né? É, só pode ser usado pela força policial, pelo que eu sei. Pelo que eu sei, é esse, Beni. Só força policial.
Eu acho sobre essa lei aí, Beni, e o que o Eric falou, você não pode olhar também só pelo lado de que o spray vai proteger, é um dispositivo para dar uma sensação de segurança, sei lá, enfim, uma defesa, né? A questão é saber o que tem nessa lei, ô Sérgio. Qual é a punição que prevê num eventual acidente usando isso? Usar um spray e provocar a morte, por exemplo, de alguém com o uso desse spray. Uma pessoa que é alérgica, uma pessoa que é né?
Pessoa ficar cega, por exemplo.
Então a gente tem que ver os dois lados. Ok, é um dispositivo para segurança, para dar uma certa sensação, tá bem. Mas e o outro lado? O que diz a lei sobre o outro lado? O uso errado, o uso exagerado, o uso equivocado e provocar isso, uma cegueira, uma parada respiratória, é possível.
Tudo é possível.
Tudo é possível, entendeu? Quem responsabiliza quem? Qual o grau de responsabilidade disso? É porque as coisas no Congresso, a gente sabe, é feito tudo no oba-oba, né?
Ah!
Não vou falar da Joana, porque ela não tem culpa de nada disso. Vamos falar do oba-oba,
força, né? De lobby, né?
O oba-oba, e o período, ele é propício pra isso, né?
Você monta uma fabriquinha lá fabricar esse negócio, e você vai com um lobby lá...
O período é propício pra inventar, né? É o melhor período que tem pra inventar, entendeu? Inventa-se. Ah, vamos inventar vamos viralizar.
É isso aí.
Então,
Beni, eu queria trazer dois assuntos rapidinho.
Não, você queria ou quer?
Eu quero.
Ah, bom.
Primeiro, eu quero mandar um grande abraço ao Chico Holanda. Tive prazer, depois de muito tempo, Chico, de conversar longamente. O Chico é uma das grandes lideranças empresariais que nós temos aqui em Porto Velho e em Rondônia.
Mas tu foi conversar com o Chico. O Chico é tão quieto, ele não gosta muito de falar.
Ele é muito querido, Chico, muito querido.
Paciente.
Então eu quero mandar um grande abraço. Mas eu quero trazer um outro assunto, Beni. Daqueles que a gente vai ter que falar, não tem como fugir. Com 360 milhões de reais, eu tenho a impressão que se poderia construir um hospital novo aqui em Porto Velho. Não colocar estrutura, mas a obra em si daria um bom hospital. Pra gente comparar, aquele hospital que o governo comprou ali no centro, que era o antigo
Regina
Passes, pagou 12 milhões há alguns anos atrás, daria para construir, claro que 12 milhões não daria, ninguém vende hoje um hospital, mas se fosse o preço desse hospital que a prefeitura comprou, das clínicas, pagou 37 milhões, daria para construir 10 hospitais daquele tamanho. Quase, né? 9 hospitais, vamos dizer. Pois agora saiu um edital do governo do estado para construir a sede própria da Procuradoria do Estado a um custo de 360 milhões de reais. Eu espero, e eu sei que o governador Marcos Rocha é muito cuidadoso com essas coisas, que ele não aceite isso. Não aceite. A população de Rondônia vai ficar apavorada. Como que vão construir um prédio para a Procuradoria do Estado? Mas que é isso?
Não, semana passada...
Com todo respeito que o procurador mereça, é preciso justificar um investimento...
Mas qual é a justificativa? Tem um palácio lá de 800 salas.
É o governo que está autorizando, o governador que explique. Ué, ele que diga por que ou a equipe que analisou isso, que explique por que tem que fazer um investimento desse.
Pelo amor de Deus, não é possível que isso seja verdade. Quem levantou esse assunto foi o nosso querido... jornalista Fábio Camilo. O Fábio Camilo apresentou esse problema no programa dele, ele deu furo, vamos dizer assim, com pesadas críticas e um pedido, ele pediu ao governador publicamente que não tope tocar essa obra adiante.
Semana passada eu trouxe os números do gasto com dinheiro público só com o judiciário. O que se gasta com o judiciário brasileiro, que é o mais caro do mundo, daria para resolver boa parte dos problemas que nós temos com educação, saúde, segurança, meio ambiente e infraestrutura, Beni.
Vem cá.
Só de penduricalhos pagos ao judiciário dá mais de 20 bilhões. O gasto em 2025 foi mais de 265 bilhões com o judiciário brasileiro. Aí, imagina só, eu concordo com o Fábio Camilo, eu concordo com o que o Sérgio diz. Falta até palavras para dizer a indignação que dá você saber que em 8 anos nós não conseguimos construir um hospital e vão aprovar uma obra dessa de quantos milhões?
360.
360 milhões. Para mais um prédio elefante branco, que eu costumo chamar, porque é o que são os prédios da justiça hoje, que funcionam de segunda a sexta-feira, e final de semana fica lá, só tendo custo. Então é o Brasil, meu amigo.
É, mas isso tem que passar pela Assembleia também, né? Não é assim. A Assembleia tem que aprovar, não é, Sérgio?
Não sei.
Aí tem que aprovar. Como é que não vai passar pelo...
Eu acho que a simples a ideia já é uma coisa errada.
Aí sabe qual que é a desculpa quando forem ser questionados? Porque o Estado gasta muito com aluguel, isso vai gerar uma economicidade para os cofres públicos, barará, barará, barará.
Olha aquele palácio lá, enorme.
Pois é.
Deve ter umas 20 salas sobrando
lá.
Pois
é. Mas enfim.
Eu trouxe esse assunto, Beni, porque tá atravessado na garganta.
Não, mas aí vocês tocam num assunto desse. Aí eu me lembro, não muito tempo atrás, eu vi uma reportagem sobre essa situação nos Países Baixos. Vocês viram isso?
Não.
Pessoal, juiz, embargador.
Andando de trem, tipo...
Não, bicicleta.
É, mas aí não dá pra comparar, né?
Não.
Aqui se criou uma...
Mas qual a diferença?
Diferença aí. Cultural e educacional. Aqui se formou uma casta como tem na Índia, só que lá é oficialmente. Tem aqui, não é oficialmente, mas existe. Em que essa casta pode tudo. E os outros que vivam dentro do que diz a lei para as pessoas comuns. Nós sabemos como é que é isso. Nós temos um judiciário muito caro, com prédios nababescos, muitos deles sem necessidade. Isso já há décadas. Vocês lembram do prédio lá da Justiça do Trabalho de São Paulo?
Exato.
Que o Lalau fez aquele estrago todo. Isso continua até hoje.
Onde anda o Lalau, hein?
Eu não sei, ele deve estar gagá já, acho que não faleceu, mas ele deve estar com uns 85 anos por aí. O Brasil, é por isso que não dá para comparar o Brasil, Beni, com países onde a população respeita as leis, onde a população cuida do seu dinheiro, onde a população investe no futuro, né? Aí, por exemplo, agora lá no país do Bukele, todas as crianças, todas estão em escola e ganharam computadores. É 100%, não é uma ou duas ou 20, todas. ele está construindo uma sala de aula por dia. Por dia. O lema é uma escola por dia. Tá? E, mas é ditador o cara. O cara acabou com a violência. Não tem mais violência no país dele. Aumentou o turismo lá em 10 vezes. As pessoas hoje vão... Tem segurança. Mas... ele é ditador, entendeu? Quer dizer que quando é para proteger a população, as pessoas de bem, dar futuro para um país, aí é bandido, é ditador. Agora, o Maduro não é ditador. O Maduro é companheiro. Certo?
É isso. Sérgio, Beni, Cícero, sobre aquele vídeo gravado pelo garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, alegando ter em mãos num pendrive, que inclusive, segundo ele, já mostrou para amigos, reuniu amigos para mostrar e perguntar se deveria expor os vídeos da famosa suruba. Do Vorcaro, né? Da
suruba dos astronautas.
Das astronautas,
é.
Que diabo
é isso? É porque isso aí são mulheres eslavas, né? Ou seja, loira de olhos azuis, que participaram de uma suruba só com um capacete de astronauta e nada mais sobre o corpo.
Segundo o garotinho, a gravação envolve empresários, gente poderosa e políticos de todos os espectros ideológicos, não apenas da direita.
Meu.
E aí ele já recuou por orientação dos advogados, que disseram que tem muita gente poderosa e que ele poderá ter problemas com isso.
É.
Muito bem, sobre esse assunto, Beni, o nosso amigo... Doutor Eliseu Miller, está nos assistindo, obrigado pela audiência de sempre, de todos os dias, dizendo que o correto é o procurador explicar de onde vem esse dinheiro, né?
Não,
o Eliseu está dizendo que os procuradores têm muita sucumbência, né, de processos e coisas, de repente tem um fundo, já existe um fundo em relação a isso. Poderia ser usado o dinheiro do fundo.
Mas não importa. Mas, aí mas tem dinheiro do contribuinte.
É.
Pode vir de onde vier. É dinheiro do contribuinte.
Por que que não dou esse dinheiro para construir um hospital, né? Ou
exatamente.
Alguns hospitais, né?
Eu entendo o raciocínio do doutor Eliseu, a quem eu sempre admiro e respeito. Mas o que eu quero dizer, isso é uma coisa mais simplesinha. É uma prioridade para o Estado. Hein, Cícero? Nós precisamos urgentemente de um prédio para os procuradores?
Talvez na cabeça dos procuradores, sim.
Pois é, mas aí na cabeça deles é na cabeça deles. Claro, os procuradores, eles merecem todo o respeito, eles atuam muito bem, eles defendem o Estado e a população do Estado. Tudo isso a gente tem que reconhecer. Mas, poxa, nesse momento em que o país atravessa tantas dificuldades, fazer um investimento desse tamanho...
Mas a questão, Sérgio, é tudo. A questão é checar, como o Eliseu colocou aqui, tem que checar, ver até que fundo, né? E ele está dando um alerta aqui de que, olha, às vezes tem muito sensacionalismo em cima de uma coisa que não é bem assim. Então, por isso, justamente, o procurador... pode explicar.
Até porque isso já saiu na mídia há mais de, eu acho que uns 10 dias... pelo menos uma semana que o Fábio Camilo denunciou lá no programa dele. Fez um comentário ácido, que é do estilo dele, muito duro, e pediu para o governador não aceitar que isso se tornasse realidade. Ora, e aí eu acho que se a procuradoria acha que o seu projeto, sua proposta está correta, já devia ter se pronunciado, né? Já houve tempo suficiente para se pronunciar. Até aqui, agora, pelo menos, eu não ouvi nada.
O edital para a nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, PGE Rondônia, foi realizado por meio de concorrência pública número 01-2022, modalidade parceria público-privada, PPP. O contrato no valor de R$ 396.962.968,44 foi assinado em agosto de 2022 com o consórcio Centro-Norte Construção e Administração de Empreendimento.
Já está resolvido.
O projeto consiste na prestação de serviço de construção de uma nova sede unificada, além da posterior operação e exploração, incluindo espaços comerciais anexos e manutenção do complexo. detalhes do projeto: área construída 8.700 metros quadrados, estrutura 6 pavimentos, praça externa 1.300 metros e área comercial de 875 metros quadrados. Bom, pelo menos aqui no projeto eu vejo algo que, inclusive uma vez um professor meu de direito, a gente conversando, e ele falando, eu achei interessante, né? Porque eu falo aqui dos elefantes brancos do judiciário, são esses prédios magníficos que só se utiliza de segunda a sexta. E ele dizia assim, por que não constrói, por exemplo, um prédio judiciário num shopping, onde o custo disso é do shopping, não é do judiciário, enfim, deu mais ou menos uma ideia. E o que eu vejo do projeto aqui como positivo é que ele não vai ser utilizado apenas para a procuradoria, tem uma área comercial. Então agora o que tem que ser visto é a necessidade disso e de é onde vai sair os valores.
Público-privada. É mais ou menos aquela ideia do build to serve, ou seja, a empresa constrói, aluga para o Estado durante anos e depois passa para o Estado. Mas o problema não é esse. O problema, na essência, para mim, é diferente.
Sim,
isso concordo. É prioridade?
Concordo com
você. A prioridade não seria fazer uma parceria público-privada para construir um ou dois hospitais, mesmo que menores? É isso que eu penso. Então, aí, o que vai acontecer? Ah, vamos dizer, não, mas não vai ter dinheiro do Estado. Sim, mas o Estado poderia ter tido a iniciativa idêntica a isso para construir hospitais, por exemplo, clínicas, para mais investimento na saúde. Aí, nós pegamos um nicho de autoridades para dar um prédio de 8 mil metros quadrados. Sinceramente, com todo o respeito, eu tenho o maior respeito tanto pelo governo, pelo governador, ele sabe a admiração que eu tenho por ele, quanto pelos procuradores. São todos dedicados e servidores da mais alta importância. Mas, poxa, eu não faria isso se eu fosse governador ou se eu fosse procurador, ainda mais nesse momento. Eu não faria.
Muito bem.
O Benin já faria, porque o Benin adora prédio suntuoso, com piscina e garagem para 30 carros, essas coisas.
Isso aí para um puteiro é uma beleza.
Eu sabia que vinha bom. Eu sabia que vinha bom. Não pode dizer isso no microfone, Benin.
Como que não?
Não pode.
Se eu tenho dinheiro, eu posso fazer meu dinheiro que eu quiser.
Tá bom.
Não, senhor.
Não, mas tu não pode.
Como
que não? Tu não pode ser palavrão.
Peraí. Eu tenho dinheiro sobrando para fazer o que eu bem entender. Eu não posso construir um prédio bonito.
Pra quê, Benin? Pra casa de.
Pra funcionar um puteiro?
A palavra não. Pra funcionar uma casa de encontros. Uma casa de encontros, Benin.
Puritanismo não, gente. Pelo amor de Deus, vai. Aí
é uma casa de prazeres.
É casa de prazer.
Isso.
Olha, eu vou te falar, viu, velho? Tá difícil. Vamos para um recadinho aqui. Você está pensando no seu futuro e da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência do Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul. Mais que uma escolha financeira. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. E a segurança é para quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. No supermercado Irmãos Gonçalves, você economiza liberdade. Aproveite as ofertas da semana. Beterraba, R$ 3,89 o quilo. Açúcar cristal doce dia, 2 quilos, R$ 4,35. Peito de frango congelado Avenorte, R$ 10,80 o quilo. Bebida láctea Real Lacto, 510 gramas, R$ 2,98. Maçã nacional, R$ 7,80 o quilo. Só até quinta, para todas as lojas, no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Papo de redação.
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Keller Sport 2185-60R15 para Yaris e K. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM. A voz da boa medicina.
O Supremo Tribunal Federal liberou para julgamento a resolução do CFM que veda a assistolia fetal. O Procurador-Geral da República já se manifestou a favor da norma, destacando que não há no Brasil aborto legalizado, apenas situações não puníveis. O CFM alerta que método nenhum pode ser usado para matar bebês que, mesmo no útero, já sentem dor. É preciso interromper essa prática bárbara em uma sociedade civilizada. O Conselho Federal de Medicina segue atuante para garantir que a medicina seja exercida com ética, rigor e respeito à vida.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. A mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. A mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
No Strike 364 você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp 99300-1121.
Parecis, a número 1 em todo lugar.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero. Exceto para partos e doenças pré-existentes.
Uma empresa forte é feita de pessoas. E proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
está de volta. Papo de Redação Parecis FM.
Uma e nove em Porto Velho, estamos de volta. Sérgio, o que, que você tem aí de novidade para nós?
Uma das coisas.
Não, eu tenho uma novidade
então
antes.
Então, vai lá. É. Primeiro tu. Quem tem novidade tem preferência.
O sábado a gente vai ter no Papo de Redação, né, a presença.